Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã. Bom dia, né, Bertinho? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir, ler a nossa Bíblia. Em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Amém? Capítulo 13. Pronto, tá pronto, hein, Renata? Quem vai ler? Pode ler o versículo 22, a partir do versículo 22. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 22.
Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus...
Até o 30. Até o 30. Amém? Então, era sempre uma... Era sempre uma curiosidade, né, por parte dos discípulos. Era sempre uma preocupação, uma curiosidade de saber das coisas do reino de Deus, das coisas sobrenatural, das coisas que a gente não via. E Jesus estava sempre falando do reino de Deus. Ele estava sempre falando sobre o reino de Deus. E percorria a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Por que que ele caminhava para Jerusalém? Por que que ele caminhava para Jerusalém? Ele pregava em todas as cidades, caminhando para Jerusalém. Esse caminhando para Jerusalém, o que que significa isso? Significa que ele sabia que o fim dele era ali em Jerusalém. Ele chegaria ali em Jerusalém, e ali seria o fim, né? Ele saiu por onde ele pôde. Ele foi e ensinou. Interessante o detalhe, não é só pregar, não é só falar, é preciso ter o cuidado de ensinar. Se existe uma coisa que falta, é exatamente quem consegue ensinar, quem ensina. E todos nós deveríamos estar em condições de ensinar. Todos nós caminhamos para Jerusalém. Todos nós estamos indo para lá. Ali, Jerusalém simboliza exatamente o fim da nossa carreira. Lembra que ontem nós falamos aqui, né? O tempo que Deus determinou. Cada um tem o seu tempo, cada um tem um tempo determinado por Deus. É, nós vimos lá em Atos, né? Ontem. Não é isso? Atos, capítulo 17. Vamos rever um pouquinho isso lá. Às vezes nós sabemos de cabeça, sabemos já a coisa, como é que vai ser. Mas, para ensinar, é preciso saber onde é que está escrito, para que a pessoa tenha fé, para que ela aumente a sua fé, né? Atos 17, onde Deus fala, onde, aliás, o apóstolo Paulo fala, né, do quê? Do Deus desconhecido. Aí ele fala no versículo seguinte, né? Ele fala ao Deus desconhecido, o altar foi feito, o temor, nós falamos ontem, que a pessoa às vezes está perdendo até o temor, até o zelo, o mundo está perdendo o zelo, perdendo o temor de Deus e ninguém mais preocupa em se está pecando, se não está pecando, se está fazendo certo, se não está fazendo certo, né? E certamente ele não sabe que ele está caminhando para o fim. Jesus tinha essa consciência. Ele era um homem como nós, nasceu no corpo do pecado. Ele veio, nós estamos dentro disso aqui, ó. Esse corpo carrega, na verdade, aquela pessoa que será salva. A pessoa que será salva, que é o espírito da gente. O corpo, gente, o corpo, ele vai acabar. Mas você permanece, né? O espiritismo ajuda muito, o próprio espiritismo, está aí falando demais de Chico Xavier, a doutrina espírita, acaba por ajudar. Esse dia eu estava pensando nisso, porque eles têm ajudado a provar que existe um mundo espiritual, que existe o sobrenatural. Eles invocam as pessoas, eles invocam as pessoas, né? E entram em contato com o mundo espiritual. O que eles querem provar é que a pessoa responde, mas isso aí nós estamos cansados de saber, mano. Isso aí nós não precisamos provar isso mais, não. Não é não? Jesus Cristo foi muito além. Jesus morreu, tal, etc. No outro dia estava lá. Então ele morreu e passou 3 dias e estava ali novamente. Pronto. Então por isso que fala que ele venceu a morte. Que a morte não pôde corromper o corpo dele. A morte não pôde mantê-lo debaixo da terra. Ele venceu a morte. Morreu. 3 dias depois estava lá. Então isso é que é realmente importante. Não é falar com o Espírito, entrar em contato com o Espírito. Isso aí nós estamos cansados de saber que existe, não é? Mas muito mais importante é isso que Jesus Cristo fez e prega. O quê? a ressurreição da carne. Amém? A ressurreição da carne. Eu gosto muito, já repeti várias vezes aqui, acho que os cristãos, os crentes, deveriam rezar o credo de vez em quando, para poder rezar o credo, para poder não esquecer, né? Lá fala, no credo fala, na ressurreição da carne. Na ressurreição da carne. Entendeu? Então, essa carne aqui, essa primeira carne aqui, é uma carne, é uma provisória, é uma morada, é um lugar que você tem, você, quando você pensa em você, não pensa na carne, não. Pensa na pessoa que está lá dentro. Então não adianta arrumar muito essa parte de fora. Você tem que cuidar mais da parte de dentro. Entendeu? Porque a parte de fora, por mais que você arruma, ajeita, tal, etc., você vê que vai desmanchando. Vocês vão prestando atenção que vai se acabando ao longo do tempo, né, Jornal? Concorda? Vai sendo destruído. Fica um trem esquisito, né? Essa parte de fora. Então nós temos que cuidar daquilo que fica, daquilo que permanece. Então essa casa aqui, ela é uma casa provisória, é um lugar provisório para você. Eu tenho que fechar os olhos. Eu não sou isso aqui que está sendo visto. Eu sou, como Jesus responde, eu sou o que sou. Se vocês não crerem que eu sou, morrereis no vosso pecado. Então ele estava falando de uma pessoa lá de dentro. Eu não sou isso que vocês estão vendo aqui. Eu sou, né? Eu sou. Está lá dentro de mim. A pessoa realmente com quem vocês estão falando, está lá dentro de mim. Está dentro de mim. Então isso aqui é uma coisa provisória. Aí vem o que é mais importante, que é a ressurreição da carne. A ressurreição da carne. E no credo, ele fala lá. Amém? Em determinado momento ele diz, a ressurreição da carne na vida eterna. Né? Terminando o credo, fala, você crê, por isso que chama credo, credo. É aquilo que nós cremos. Cremos nisso. Né? Cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Na remissão dos pecados. Tem que remir os pecados. Tem que tirar os pecados. O tempo que nós estamos aqui, como foi falado ontem, foi o tempo determinado por Deus. Deus estabeleceu o limite para cada um. Só que ninguém sabe qual é o seu limite. O meu limite pode terminar hoje. Pode terminar daqui um pouco. Pode terminar agora. Pode terminar daqui 5 anos, 10 anos, sei lá. Né? Quem dera se nós pudéssemos saber qual é o limite que Deus determinou para nós. Mas todo mundo tem um limite. Foi determinado por Deus. Então ele fala aqui, né, em Atos aqui. Ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, pouco é servido por mãos de homem, como, etc. Onde é que está aqui? 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Os limites da sua habitação. o limite da sua habitação. A habitação nossa é isso aqui, é esse corpo aqui. Amém? Passa na rua ali, vê um carro, acabou. Acabou. Ninguém te quer mais, meu filho. Morto, ninguém te quer mais. Pode ter certeza. No máximo que eles vão aguentar você ali é um dia. Aí já começa todo mundo querer ficar de longe. É um dia. Se demorar muito, nem corre. Amém? É o tempo determinado por Deus para que nós ficássemos. Aonde? Aonde? Aonde, gente? Aqui na terra. E nós estamos caminhando para onde? Então você não pode esquecer que você está caminhando para Jerusalém. Cada dia que você caminha, você dá um passo, você fica mais velho, mais feio, mais estragado, mais destruído. Amém? Porque você está caminhando para Jerusalém. Isso é entre aspas aí, que o significado é você está caminhando para a morte. Jesus sabia, né? Paulo também sabia, falou, olha, eu estou indo para Jerusalém e é minha última viagem. É lá que a gente morre, né? Então, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata. O povo de Deus morre aonde? Jerusalém. É, que chama isso aqui? Monte Sião, casa de Deus, povo de Deus, Jerusalém, Jerusalém celestial. Então, nós caminhamos, todo mundo caminha para Jerusalém. Você tem que morrer aqui, ó. Isso aqui também chama o quê? Isso aqui também chama Cristo. A igreja não é o corpo de Cristo? A igreja não é o corpo de Cristo? Então, eu não posso morrer fora do corpo. Eu não posso morrer fora do corpo. Se você morrer fora do corpo, você vai ficar fora. Vai ficar fora do corpo. Está entendendo? Então, essa explicação que eu estou dando para vocês, isso está na cabeça, gente. Tem que estar no coração, tem que estar na mente, tem que estar assim, ó, você tem que saber perfeitamente que você não é uma pessoa desse mundo. Você tem que entender perfeitamente que você está apenas passando por esse mundo. Que o interessante vem depois. O interessante vem depois. Então, o que adianta você investir, gastar tanto, e etc., e brigar com todo mundo, e querer ganhar de todo mundo? Mas é isso que o diabo faz. Entendeu? O que adianta isso para nós aqui, sendo que nós não somos daqui e que nós não vamos ficar aqui? Nós estamos caminhando para o fim. Cada um de nós tem um tempo que é o limite determinado por Deus. É bom a gente pensar desse jeito. Eu não sei, eu sinto bem, você não se entende, então? Eu sinto bem, sabe, as pessoas. Porque aí pode fazer o que quiser com você, pode. Você não está nem aí. Você fala, você não me pode matar antes do limite. Jesus falou isso também, está vendo? Vai lembrando, está lembrando, está tudo escrito aqui. Teme, não teme aquele que mata o corpo e depois não sabe o que faz do corpo. Teme aquele que além de matar o corpo, pode lançar no inferno. Então o corpo, tanto faz ser morto por Deus ou pelo diabo, quando que a pessoa morre por Deus? Quando ele vai até o limite determinado por Deus. Quando que ele é morto pelo diabo? Quando o diabo morre, você morre prematuramente. Por exemplo, se você der um tiro na cabeça, Deus falou, o seu limite não era esse, mas você deu um tiro na cabeça. Você ainda tinha muito tempo para se salvar. Você ainda tinha muito tempo para se arrepender, etc. Mas você interrompeu o tempo, dando um tiro na cabeça, saltando lá do prédio, entendeu? Saltando no prédio, comendo vidro, caco de vidro, etc. Você fez alguma coisa que interrompeu o tempo seu. O mundo, ele vive tentando o mais rápido possível, o quê? Terminar o seu tempo. É, abreviar o seu tempo. O diabo, ele quer o mais rápido possível tirar você. Porque assim, você perde a oportunidade que nós temos de quê? De sermos salvos. Nós estamos nesse corpo que é o tabernáculo, ou seja, a casa provisória. Mas nós vamos sair. Amém? A vida é a outra. O reino de Deus é o outro. Meu reino não é desse mundo. Meu reino é depois. Amém? Então é isso que a gente precisa. Pensar que nós temos que morrer aqui, ó. Em Cristo. Aqui que é o lugar de morrer. Aqui que é o lugar de terminar a carreira. Aqui, é para aqui que nós estamos caminhando. Por isso que é um monte. É que a gente sobe. É uma carreira difícil, é uma caminhada difícil. Nós subimos para Jerusalém. Bom, subir para Jerusalém. Jerusalém era uma cidade construída sobre um monte. A gente caminha para Jerusalém, tem que subir. Para ir para Jerusalém, tinha que subir. Era uma cidade construída em cima do monte. Tudo são figuras. Deus nos ensina através dessas figuras. Amém? São símbolos. Mas não é difícil entender, não. Não é difícil entender. Não vamos esquecer então disso. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para quê? Olha aí, isso é que eu gosto. Isso que eu acho tremendo. Para que ele fez isso? Para que Deus permitiu nós passarmos um tempo na terra? Aonde que tem na Bíblia uma história que explica isso? Que clareia isso? Vou dar uma dica para vocês, vocês vão entrar lá. Por que que o povo foi para o Egito? Por que que o povo foi para o Egito? Hã? Porque lá no Egito, Deus sabia que eles iam sofrer. Deus sabia que eles iam ficar lá no Egito sob o comando de Faraó. E Deus falou, tá bom, então agora vocês vão para o Egito. Porque enquanto eles estavam fora do Egito, tinham tudo, eles tinham tudo. Água, comida, etc, etc. Aí começaram a reclamar, murmurar, etc. Deus então mandou para o Egito. Ah, vocês querem saber o que é bom para nós? Vai para o Egito. Aí mandou para o Egito. Chega lá no Egito, o que aconteceu? Quem foi o chefe do povo lá no Egito? Faraó. Então lá eles ficaram sob o comando de Faraó. Faraó simboliza o quê? Satanás. Lembra quando Paulo fala, seja entregue a Satanás? Satanás trabalha para Deus também. Então, às vezes, a gente pega a pessoa, entrega ela para Satanás, vai passar uma semana, vai passar uns 15 dias, né? Para ele ver o que é bom. Então, o povo ficou no Egito, Ramiro, até sentir vontade de sair do Egito. O que o Egito simboliza? O mundo. O Egito simboliza o mundo. Então, que hora que você quer vir para Deus? Que hora? Quando você está lá numa aflição danada, né? E normalmente a pessoa vem assim, aos trapos. Ela vem toda arrebentada. Porque ela está ciente de que o mundo não é o lugar dela. Agora, o ruim é quando a pessoa vai, vem e depois volta. Vai, vem e depois volta. Amém? Acho que não precisa descer mais detalhes sobre isso. Volta para o mundo. O povo voltava para o Egito? Voltou? Voltou. O povo voltou para o Egito, sim. Lá de longe eles voltavam para o Egito. Longe do Egito, mas o que estava no Egito? Coração. No seu coração eles voltaram. Muitos voltaram. Ou seja, está aqui, mas a vontade está lá. Está aqui, quer Deus, gosta de Deus, ama Deus, canta, louva, mas o seu coração está longe de mim. O coração está lá no Egito. Amém, gente? Essas coisas a gente precisa saber. Tá bom? Porque nós temos que voltar, caminhar para Jerusalém, caminhar para o fim. Todos os dias nós estamos caminhando, já falei muitas vezes aqui. Todo dia você dá um passo na direção de quê? Do fim. Todo dia você está caminhando um pouco para o fim. Entendeu? Tá. 58. 59. 60. 61. Nós estamos caminhando para o fim. Ninguém vai ficar toda a vida e não. E eu também... Não adianta, depois de um pouquinho ninguém nem quer nós mais. Nós estamos caminhando para o fim. E acho que a pessoa inteligente é aquela pessoa que reconhece tudo isso e que prepara, faz como Jesus fez, como Paulo fez. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que me espera. Paulo falou, olha, eu estou indo para tal lugar, disse assim, eu sei o que me espera lá. O que que sabia que esperava ele lá? Hã? Tribulação, ele sabe, olha, eu vou para tal lugar, disse assim, eu sei que o que me espera, o que tem lá, é problema. É a mesma coisa aqui também. A gente muda de uma cidade para outra, pensando que está correndo o problema. Você não corre do problema, não. Onde você for, meu filho. Amém? Isso é fundamental, então, saber, para entender. Entender o Evangelho. Então, Deus determinou o tempo. Agora, com qual finalidade? Versículo 27. Por que que Deus determinou o tempo? Para quê? Durante esse tempo determinado que nós temos no corpo, agora eu vou fazer mais um parênteses aqui, mais um parênteses. Por que que Deus não quer que a gente use droga? Por que que Deus não quer que você use droga? Ó, lembra de uma coisa? Que os crentes, que assim, era proibido fumar. Não é que é proibido fumar. É proibido beber. Então, o crente não podia beber, não podia fumar, não podia comer frango estroncado, né? E nem a mulher dos outros. Cometer adultério, né? Por que que não podia? Então, eram essas coisas. Se o crente não fizesse isso... Se o crente não fizesse isso, ele ia para o céu. Então, o que que ele não comia? Ele não comia? Né? Ele não comia. Por quê? Porque se ele fumasse, o que que ia acontecer? O tempo dele ia ser abreviado. Se ele bebesse, o tempo dele ia ser abreviado. Por isso é que os vícios, as coisas, que ficar nas noitadas, ficar nessas coisas, tudo isso Deus não quer. Por quê? Vai diminuir o seu tempo, vai abreviar o seu tempo, vai dificultar o seu tempo, né? E se você mexer com a mulher dos outros, você vai dar um tiro na sua cara, também vai diminuir o seu tempo. Entendeu? Então, cada um com a sua, sem problema, sem briga, sem confusão, tá? Terminou o seu tempo? Terminou. Deixa o outro, né? Mas espera terminar o seu tempo. Amém? Concordam? Às vezes a gente fica assim, por que que não pode beber? Mas se você quiser beber, bebe. Deus queria poupar você, queria que você pudesse ser uma pessoa saudável, não afetasse a sua inteligência, porque a droga afeta a inteligência da pessoa. A droga afeta o raciocínio da pessoa. A droga leva a pessoa uma pessoa jovem ainda, lelé, eu sou muito jovem, e... Amém? Então, uma pessoa que mexe com farra, com droga, com coisa, ela não raciocina direito, não. Ora e vigia. Ora e vigia. Para quê? Orar e vigiar. Sem cessar. Para quê? Às vezes você ora e vigia e não sabe para quê. Para quê? Para isso. Para conservar a sua vida. Conservar. Você precisa ser uma pessoa saudável, que deita, que dorme, que não tem preocupação, etc. Não tem briga com ninguém, não tem inimigo. Não precisa andar com a porta fechada, não precisa andar com segurança. Não precisa andar com segurança, não. Não tem inimigo, não. Pronto. Mas Deus fez isso por quê? É sempre interessante a gente saber, Rudá, o porquê das coisas. Então hoje nós estamos sabendo aqui, porque Deus queria que nós vivêssemos o tempo que Ele determinou. O sábio aproveita o tempo que Deus determinou. Está escrito isso? O sábio aproveita ciosamente o tempo. Esse tempo aí quer dizer o tempo que Deus determinou. O sábio, entendeu, Dá? Então o sábio, ele tem hora para comer, ele tem hora para dormir, ele não trabalha em excesso, ele não fica à toa em excesso, ele não, tudo que ele faz é direitinho, porque ele tem sabedoria. Amém? Então o evangelho é uma coisa preciosa ou não é? Só que precisa entender. Então Jesus falou, ó, vocês são cegos, cegos, porque vocês não entendem nada. Vocês são cegos. Ele chegou e criticou o mundo, porque o mundo não sabia viver o evangelho. Tinha aquilo ali como uma lei. Na realidade, não é uma lei. É uma filosofia de vida. O evangelho, ele é uma doutrina, é uma maneira de viver, uma filosofia de vida. E a pessoa que seguir a doutrina de Cristo não tem como errar. Não tem como errar. O que que é pecar? Errar. Pecar é errar, certo, Dá? Pecar é errar. Errou, pecou. Pronto. Não pode errar. Se nós errarmos, nós pecamos. Então nós temos que pedir perdão. Eu errei, Senhor, me perdoa, eu não vou errar mais. Porque perdoa, eu não vou errar mais. Se a gente continuar errando, aí continuar pecando, de repente não tem mais perdão para aquele pecado. Amém, gente? Amém. Então vamos voltar lá em Lucas, né? Que nós, eu fui relembrar, porque foi ontem, todo mundo já dormiu. Foi ontem, ninguém lembra mais. E quantos não estão aqui? Não estiveram ontem? Então, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, está perto, etc, etc. Porque nele vivemos, nos movemos, existimos, etc, etc. Então pronto, buscar Deus. Mas eu não posso buscar Deus com a cara cheia de pinga. Eu não posso buscar Deus dormindo. Eu não posso buscar Deus depois que eu passar a noite na rua. Aí eu vou buscar Deus. Eu não vou conseguir nem ler, eu vou dormir. Eu estou cansado, né? O meu corpo está cansado. É falta de sabedoria, falta de entendimento. Amém? Agora, você fez errado, você fez errado. Na hora de dormir, você ficou acordado. Na hora de buscar Deus, você buscou outra coisa. E na hora que você quis buscar Deus, não era a hora. Não era a hora. Lucas 13. Ela leu aonde? Versículo?
22. 22.
Quanto?
22.
18?
22.
18.
Não, 22.
22. E percorria cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu: isso não é problema, isso é problema seu. Senhor, quem vai se salvar? Eu não sei. É preciso problema seu. Amém? Se eu estou lá enfiado na coisa errada, aí, Senhor, será que eu vou salvar? Será que eu vou me salvar? Você tem que perguntar? Será que você tem que perguntar? Você não tem nem perguntar, não, mãe. Senhor, eu aqui, será que eu vou me salvar? Então ele responde: porfiai. Sabe o que é porfiar? Porfia. Porfia. Tá? Luta. Luta. Porfiar. Lutar. Brigar. Esforçar. Pelejar. Luta. Porque não é fácil. Concorda que não é fácil, Rudá? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Vocês pensam que foi fácil para mim? Não foi fácil para mim de jeito nenhum. Eu vejo vocês aqui numa moleza danada e todo mundo perguntando: será que eu vou me salvar, irmão? É, tem gente que fica aqui sentado, entendeu? E aí só confiado em mim aqui. E aí, irmão? E eu? E eu, irmão? E o que eu vou responder, Albertinho? Se a pessoa perguntar para mim: será que eu me salvo, irmão? Você pensa que não pergunta? Pergunta. Eu vou responder o quê, irmã? O que eu vou responder?
O problema é seu.
É, né? O problema é?
É seu.
É seu, não é meu. Eu luto pelo meu. Eu vou para Jerusalém. Paulo, ó... tchau, tchau para vocês, eu estou indo para Jerusalém. Amém? Você quer ficar aí no Egito? Você quer ficar aí? Pode ficar. Eu estou indo para Jerusalém. Cada dia eu dou um passo para Jerusalém. Cada dia eu caminho rumo à terra que Deus prometeu. Então é problema de quem?
O problema é meu.
É seu, é nosso, né? É de cada um de nós. Não é assim, Humberto? Aí, Humbertinho, está escrito aqui: porfiai. Porfiai. Quer dizer?
Lutar.
Lutar.
Pelejar.
Se esforçar. O que, se você não tivesse se esforçado, Bertinho, se você não tivesse contrariado a sua vontade, se você não tivesse feito um esforço, presta atenção aqui, se você não tivesse feito um esforço, onde você estaria agora?
Aqui eu vou falar mais fácil.
Hein, Bertinho? Onde você estaria agora, Bertinho?
Que essa hora eu já sabia quem ganhou a corrida.
É. Então, fala direito que o pessoal não entendeu.
Só um minutinho, deixa eu parar de...
É. Eu estaria em casa. Em casa? É. Mas fala no microfone, todo mundo escutando. Pro pessoal entender, Bertinho. Pro pessoal entender que tem que se esforçar. Que tem que se esforçar. Porque senão você larga,
você troca
Deus, você larga a reunião, você larga o seu compromisso. Lembra de ontem, o voto? O voto. E a menina teve uma visão lá em Pedro Rio sobre isso. Depois vai mandar para nós. Certamente foi Deus, uma coisa que Deus aprovou. O compromisso, a aliança que eu fiz com Deus. A aliança vai ser quebrada do lado dele? Não, ele é fiel. Ele não vai quebrar a aliança. Você fez uma aliança com Deus. Agora, o problema
é seu. É seu. O problema é meu.
Se ele não tivesse se esforçado para estar aqui, eu sei onde ele estaria agora. Estava lá. É no finalzinho da corrida. Hoje é dia de corrida e o Bertinho gosta muito de corrida. E não é interessante o seguinte, que se eu não tiver cuidado, Eu também vou gostar de corrida. Eu também gosto. Eu gosto de corrida. Eu gosto de... Vocês acham que eu não gosto? Quem que não gosta de ficar assim no fim da tarde, né, sentado num lugarzinho aí e tal, tomando uma cervejinha gelada, comendo uma carninha assada, olhando, né, o ambiente ali e tal. Quem não gosta, gente? Claro. Agora, você fala assim, não, eu gosto é de caminhar para Jerusalém. Não é, mas... Então a gente contraria a nossa vontade. A luta é essa. Amém? A luta é essa, é contrariar a nossa vontade. E fazer a vontade de Deus. Interessante. Que a nossa vontade, ela é maligna. Ela é para o nosso mal, é para o nosso... É para nos prejudicar, é para nos destruir, é para nos levar para o outro lado. E a vontade de Deus, que parece que não é a ideal para nós, porque é, tem, né, às vezes a gente fala, tudo não pode. Pode. Poder pode, gente. Poder pode. Mas se você entender direitinho, você vai ver o que, que você, quem ganha mais. Né? Quem fica na rua a noite inteira, bebendo, etc. Ou quem fica dentro de casa dormindo, gostoso. Amém, filho? Amém? Né, Viviane? Certo? Então, lutar, porfiar, lutar. Você vai ter, interessante, é uma luta. Tá aqui assim, ó, pega sua Bíblia aí. Tá assim, ó, presta bem atenção. Lutar. Como é que está escrito?
Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar.
Presta atenção, não, só volta de novo.
Esforçai-vos por entrar pela porta estreita.
Então nós temos uma porta estreita e um caminho apertado. E nós temos um caminho largo, espaçoso. Qual que é o melhor? Você já ouviu falar naquela pessoa espaçosa? O que é uma pessoa espaçosa? É aquela pessoa que chega na sua casa, né? Vai lá, abre a geladeira, tem um suco aqui, tem, né? É, mas esse aqui eu não gosto. Tá, você só não tem outro aí? Não, outro tem, não, uma outra. Tem um gelinho, que eu não gosto de tomar um negócio quente. Tira o gelinho para aí, a pessoa tira o gelo, certo? E a pessoa, né? Igual nós, né, na casa da Dora, ele adora. Termina de comer, né, escolhe um lugar para deitar, tal. Então é aquela pessoa assim, espaçosa. Certo? Se você bobear, né, vai mais longe. Então, espaçoso quer dizer folgado. Nós não podemos levar uma vida folgada. Nós não podemos levar uma vida folgada. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Pega a tua cruz e siga-me. Como é que eu vou levar uma vida folgada carregando uma cruz? Não tem. Então a vida do cristão, a vida do filho de Deus, a vida daquele que tem consciência de que vive o tempo determinado por Deus e que o fim dele é ali, a vida dele não é uma vida fácil, não é uma vida folgada. É uma vida difícil. Então nós não podemos prometer aqui, daqui do púlpito, prometer uma coisa errada, enganar a igreja, enganar o povo, oferecendo para o povo uma coisa que nós também não vamos ser capazes de dar. Que é o quê? Uma vida folgada. Fala, não, meu filho, você vem, mas olha, presta atenção, uma vida difícil, muito difícil. Você vai ter que se esforçar muito. Porque o seu caminho é estreito. O seu caminho é apertado. Ou seja, não tem folga para você. Não tem folga. Não tem folga. Não tem moleza para nós. Ou tem? Amém? Agora, de uma coisa é certa. Se tudo isso estiver errado, eu já até já avisei, muitas vezes eu já avisei, gente, presta atenção. Se quiser ir embora, vai embora. Porque eu não garanto para vocês que tudo isso é a verdade. Isso é o que eu? Que eu creio. Essa é a minha fé. Aí você pega as escrituras e verifica se a minha fé está de acordo com as escrituras e vê se você, não, eu vou com você, pronto. Por isso é que Jesus disse, ele falou, olha, quem quiser, ninguém é obrigado a me seguir. Agora, quem quiser, siga-me, siga-me. E as pessoas seguiram Jesus. Eu pergunto, quem seguiu Jesus se deu mal? Não. Jesus não ressuscitou? Jesus Cristo não ficou 40 dias depois da ressurreição, no meio do pessoal, aparecendo para um, para outro, para mais de 500 pessoas. Ele não comeu. Ele tá, até hoje a ciência procura, né, encontrar alguma coisa, algum resquício do seu corpo. O corpo dele não ficou na terra. Ele venceu a morte. Da mesma forma, eu digo, eu posso garantir para vocês? Posso garantir para vocês alguma coisa? Não. Porque nós vivemos pela fé. É o que eu... Aí você vai analisar as escrituras, você vai comparar e você vai dizer, irmão, tem gente que tem preguiça de tudo, fala, não, irmão, eu não vou nem conferir, eu vou logo seguir o Senhor. Eu não vou nem conferir nada, não, eu confio no Senhor, eu vou seguir o Senhor, amém? E aí as pessoas vêm atrás. Amém, Geraldo? Mas se tiver dúvida, confere as escrituras, compara, vê se o que nós estamos falando não é verdade. Aí seguiram Jesus, porque disse, Senhor, onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras? Só o Senhor fala aquilo que nos convence. Ele ofereceu para o povo, fica por aí. Muito pelo contrário, ele corria do povo. Ele corria do povo.
Mas aí as pessoas chegaram para ele e falaram: Senhor, onde é que nós vamos? Se só o Senhor
que nos convence. Nós escutamos ali, não convenceu não. Nós ouvimos ali, não convenceu não. Mas o que o Senhor fala nos convence. Nós não vamos procurar outra coisa não, nós vamos seguir o Senhor. Ele falou, então vem. Ó, lembra que eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Não posso garantir nada para vocês, não posso oferecer nada de bom para vocês não. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Como é tremendo o Evangelho. Como é preciosa a doutrina de Cristo. Amém? Amém. Pronto. Falei ou não falei? Falei. Quem quiser conferir, confira. Quem não quiser conferir, siga-me. E quem me seguir, verá o fim. Eu falei depressa e muita coisa. Mas muita coisa ficou na sua cabeça, não ficou? Cada um, às vezes, pega... É assim, Deus põe a mesa. Qual é o prato do dia? Nessas nutricionistas aí, o pessoal da cozinha vai... Maria, qual é o prato? Não sei o que lá, molho madeira. Como é que é? Filé ou molho madeira. Esse é o prato. Mas só vem filé ou molho madeira na mesa? O que vem mais? Arroz. Hã? Batata palha. Hã? Salada. Vem muitas outras coisas. Tem pessoas que não comem a carne, o filé, o molho, madeira. Tem muita gente que não come. Come só a salada. Então Deus prepara uma mesa para nós. E qual é o prato do dia? Deve ter tido um prato do dia aí. Mas não, às vezes o outro ficou só com isso, o outro ficou só com aquilo, o outro comeu só batata palha. É? Amanhã ele come a salada, depois de amanhã ele vai experimentar um pouquinho a carne e assim por diante. A mesa foi posta, a mesa foi colocada aqui. A hora que a pessoa tiver a visão da reunião, vai mostrar para vocês que a mesa foi posta. E que muitas coisas foram faladas. Agora eu pergunto, para edificação da sua carne ou para edificação do seu espírito? Espírito. Para trabalhar o seu espírito. Trabalhar aquilo que vai ficar, porque o corpo... vai ser jogado fora. Mas o que vai permanecer é o Espírito. Então nós precisamos trabalhar é o Espírito. Vem, Rudá? Apesar de toda dificuldade, sono, etc. tal, a gente se esforça para... Amém? Amém. Pega o microfone aí, o Neto. Fazer ser nosso secretário aqui, né? Rapidinho aqui. Dá lá pra Marissa lá. O que a Marissa entendeu? Acho que ela entendeu, foi só o negócio do molho madeira. Aliás, o que ela entendeu, só entendeu não? O que ela entendeu melhor, né, Madeira? Que tá dentro da área, né?
Não, é verdade, assim, né? Tudo que foi falado. E o nosso esforço é no sentido de contrariar a vontade da carne mesmo, né? E tudo que Deus está falando conosco, a gente vê que a gente se perde muitas vezes por falta de entendimento.
Isso.
Porque, na verdade, tudo é para o nosso bem.
Tudo é para o nosso bem.
Quando Deus fala para a gente não aproveitar o tempo com sabedoria, para a gente não envolver com esse mundo.
Prestar atenção, aproveitar o tempo, ter sabedoria, né, Rodar? Prestar atenção, ficar atento, etc., né? Uhum. Aproveitar, não deixar. Lembra da mulher que caiu uma migalha, caiu um pãozinho da mesa, e caiu um pedacinho da mesa, e ela falou, olha, deixa eu comer pelo menos aquilo que cai da mesa. O que que a mulher, o que que Deus quer dizer com isso para nós? Que o que tem em cima da mesa é extremamente valioso. Se a pessoa quer pelo menos o que cai da mesa, imagina o que está sobre a mesa.
E assim, Deus permite também a gente passar, né, por situações difíceis, que é o mundo, né? Nesse mundo tudo é difícil. Mas a gente, tudo serve para quê? Para a gente buscar, para a gente entender, para a gente ver o tanto que é importante Deus, né? Assim, porque o povo lá no Egito, eles foram entender como, né? Passando pelo sofrimento. Então, assim... Deus, ele, na verdade, tudo concorre para o nosso bem, assim. Deus está abrindo os nossos olhos, mostrando, meu filho, tudo isso que você passa, tudo isso que eu ensino, é para o seu bem, né?
Amém.
Então, assim, eu entendi dessa forma, né? Assim, a porta estreita.
Isso.
É o melhor para nós, é a nossa salvação, é a nossa vida, né? Essa palavra é tudo que a gente precisa.
Amém. Neto, está lá pro Boelmo. O Boelmo está ali meditando, pensando. Né, Boelmo? Amém, Estevão? Dona. Mais 3 minutos nós estamos terminando. Por exemplo.
Teve muitas coisas, né? Como você falou. Tem o prato principal e tem os... O que acompanha. Para mim, o principal foi o seguinte, que aquele versículo que a gente leu, Jesus, ele tinha consciência que a morte dele estava chegando, que ele estava indo para Jerusalém. E aí o senhor falou um pouco também da reunião de ontem, que a gente tem que ter consciência que existe um tempo para a gente buscar Deus. Um tempo que foi delimitado por Deus, e esse tempo não é para a gente viver uma vida folgada, não é para a gente fazer o que dá na cabeça. Esse tempo que nós temos na carne é o tempo que a gente tem para buscar e conhecer a Deus.
Ele foi determinado com essa finalidade, né?
Com essa finalidade, não é para você.
Senão, não cortando aí, seu, né? Não aguento ficar sem falar. A Deus que eu não aguento ficar sem falar. Então, olha, Deus era para ser, já era para ter destruído o homem lá atrás. Então, nós não vivemos aqui na Terra para outra coisa senão
conhecer a Deus.
Tentar a nossa salvação.
E aí, como o senhor falou, né? Quem vai ser salvo? Isso a gente não pode afirmar com certeza. O que a gente pode é quem crê. Né? Você estava falando do credo aí. Crê nisso, crê naquilo. Quem crê. Tudo está baseado na fé. Quem crê que o que está sendo falado é verdade, confere com as escrituras e se achar que está certo, é isso mesmo que ele vai fazer. Então, assim, achei muito interessante esse detalhe, que Jesus caminhava para Jerusalém. O nosso tempo, ele está delimitado, mas que a gente morra indo para Jerusalém. A gente tem que morrer naquele morro ali, naquele monte.
Isso.
Se a gente morrer fora do monte, a gente está fora de Cristo, está fora do corpo. Mas se a gente morre pelo menos indo para o monte, em direção a Jerusalém, a gente vai ser salvo.
Amém.
Isso é uma figura. A gente tem que morrer buscando a Deus, andando no caminho estreito. Você estava falando ali, eu estava pensando, né? O caminho estreito e o caminho longo. No caminho estreito, você estava falando, a gente tem que ir com cruz, a gente tem que renunciar, a gente não pode folgar.
Amém.
Porque o caminho é tão estreito que qualquer deslize a gente sai fora. O corpo é assim, né? Cristo é assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, porque um erro que a gente comete, a gente está fora do caminho. A gente cai fora de Jerusalém, e fora do caminho a gente pode morrer naquele momento. Morrer fora do corpo. Fora da igreja. Então, o que me chamou a atenção foi isso, é a gente ter muita atenção, muito cuidado com o nosso tempo.
Exatamente. Com a vida, né, que nós vivemos hoje, porque ela é que vai ou nos arrancar ou nos colocar dentro do caminho, né?
Amém, isso mesmo.
Amém. Dá pro Neto aí. Neto. Vê outro aqui. Marley, vai lá pro Marley. Marley. Marley, eu tenho certeza que é Marley. Tá, é, Marley tá pensando mesmo. Fala, Marley. Quer não, Marley? Então vê outro aqui. O Bruno. Bruno. Ué, mas que, não tem, pode ter receio de falar, não. Bora falar. Depois você dá para Iraci falar. Fala, Bruno. Quer não? Não? Mas deu para entender, Bruno? Deu para entender? É por aí. É, o caminho é esse aí. Iraci também quer não, Iraci? Deu para entender, Camila? Quem mais? Silvano, lá dá para Silvano lá então. Depois o Rudá vai falar.
Isso é muito, muito bom, né? Que o senhor, como o senhor falou, coloca a mesa, cada um tira alguma coisa, né? Tem jeito de pegar tudo, que é muita coisa, mas cada dia que passa, como o senhor falou, a pessoa está indo para Jerusalém. Então, o senhor vai ter que esforçar a pessoa, pelejar. Se a pessoa não. Como tirou o povo do Egito, não é, como o senhor falou, qual era a finalidade? Tirar a murmuração, como o senhor falou, tirar as confusões. Mas ele não chegou a conhecer a Deus, os caminhos de Deus. E esse é o objetivo, Paulo falou, que, como o senhor falou, determinou esses dias na carne para com isso a gente pudéssemos conhecer o Senhor. E a salvação é exatamente isso. Né? A gente, todo dia nós estamos aprendendo um pouco a conhecer a Deus. E a salvação é isso aí, é o conhecimento de Deus. Né? Então, como o senhor falou, o diabo quer que a gente fique aqui brigando, fazendo confusão, né, odiando, exatamente isso que ele quer. Para a gente não perder, para a gente perder o tempo da gente. Até Jesus teve os dias dele na carne, né? E ele aproveitou os dias dele para não ficar bebendo, fazendo confusão. Ele fez a vontade de Deus. Todos nós temos dias na carne. Fazendo a vontade de Deus ou não, vai passar nossos dias. Então é melhor entender e fazer.
Pois é. É, você acha que se a pessoa que perdeu essa reunião perdeu alguma coisa?
Perdeu. Muito.
Perdeu?
Muito. É porque quem participou dessa mesa, ele com certeza vai ficar mais fortalecido, mais esperançoso e alegra a pessoa, né? É nova as forças dele. E quem perdeu vai ficar mais em casa, oprimido, vai ficar mais distante. Acho que
não alimentou, né?
Alimentou.
Quem perdeu a reunião não alimentou.
Não aproveitou, né?
É, o espírito dele ficou privado, o espírito dele ficou privado desse alimento.
Verdade.
Ficou privado do que Deus. Deus falou alguma coisa com ele. Amém?
Verdade.
Amém. Eu das, rapidinho.
Amém, só amém.
Amém. Silvia.
Amém, irmão. Isso aí, igual o Elmo falou, nossa, foi tremendo, assim, essa mesa principal, que é o caminho estreito, a gente tem que preocupar muito com isso, porque senão, às vezes, qualquer deslize, a gente sai, né, e acha que está abafando. E quanto tempo nós estamos aí pelejando, né, qualquer coisa a gente pode perder, né, então a gente tem que ter muito cuidado com isso e preocupar e buscar mesmo a Deus enquanto nós estamos nessa carne, enquanto ainda há dia, tempo ainda, nós temos que ter um compromisso com Deus, senão é difícil.
Amém. A irmã lá de trás, lá. Ah, não? Quer não? Amém. Rudá, ver o que Rudá. Quer não? Não, Rudá. Uma coisinha só da mesa, uma batata palha. Hã? Uma batatinha palha, vamos ver. Não? Então, amém. Vai para... Quem mais? Ramiro. Ramiro aqui. As considerações finais do Ramiro e nós vamos terminar. Às vezes tem alguém querendo falar qualquer coisa. Tem quem tem que falar qualquer coisa? Levanta o braço. Ninguém quer.
Amém. Essa reunião, como o senhor falou, foi uma sequência da reunião de ontem. Quem assistiu as duas, dá para ver isso. E que ontem o senhor falou que o tempo que a gente tem aqui na carne é para buscar Deus e encontrar Deus. E hoje o senhor veio falando que Jesus caminhava para Jerusalém. Então a nossa vida também é pensar assim, a minha vida é caminhar para a casa de Deus. A minha vida, eu tenho que entrar na casa, eu tenho que chegar na casa de Deus. É nesse tempo agora, não adianta eu perder esse tempo. Então muito, eu achei muito preciosa a reunião hoje. E para a gente não folgar, porque tem muitos outros caminhos, mas não leva para a casa de Deus. Pode ser até caminho que aparentemente não tem mal nenhum. Como o senhor estava dizendo assim, de repente, falar, mas que mal tem assistir uma corrida? Tem algum mal assistir uma corrida? Tem alguma violência, um futebol, uma coisa? Não tem mal nenhum. Só que não leva para a casa do Pai. É um momento que você parou no caminho, que você desviou, alguma coisa assim. Então, e a nossa meta é chegar na casa do Pai.
Amém.
E outra coisa, todos os filhos de Deus morrem em Jerusalém. Eu achei importante isso. Ele não morre fora do corpo. Se ele morrer fora do corpo, ele não é filho.
Amém.
Se ele não morrer em Jerusalém. Então, como é importante a gente chegar em Jerusalém, chegar na casa de Deus.
Amém. Amém, então. Graças a Deus. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus pelo pão. Esse é o pão da vida, sabia? Esse foi o pão que desceu do céu. Parece que tem alguém para ser apresentado. Enquanto nós oramos, enquanto nós meditamos aí, atenção, né? Então vamos meditar, vamos deixar, atenção, vamos deixar que o alimento, o pão que você comeu, lembra que no final da missa, aqui não é uma missa, mas no final da missa ali não é distribuído aquele pão, aquilo ali simboliza que você concorda com o que foi falado. Você comeu o pão. Jesus, quando terminava de falar, ele partia o pão. Cada pessoa que comia um pedaço do pão dava a entender que tinha concordado com ele. Ele ficou muito chateado com Judas, porque Judas comia o pão, mas estava em desacordo com ele. Eu espero que nós, ao comermos do pão, temos consciência do que estamos fazendo. Estamos renovando a nossa aliança. estamos reafirmando a nossa fé. Estamos dizendo a ele: Senhor, eu estou plenamente de acordo com a sua palavra. Só o Senhor tem palavras que nos convencem. Tu és o pão da vida, o pão que desceu do céu. E nós estamos aqui hoje saciando a nossa fome ao comermos deste pão. Obrigado, Jesus, por não deixar faltar este pão. A igreja te agradece. A igreja, Senhor Deus, te louva, porque o Senhor tem colocado com facilidade a tua palavra em nossa boca, tem permitido o entendimento fácil através dos irmãos. Nós te louvamos. Amém. Esse casal, eles hoje já são. Não, ninguém vai exigir de você, amém, entrar pela porta agora. Mais tarde você entra. Nós vamos vigiar. Nós vamos vigiar. Os pais vão vigiar, viu? Os pais vão dar a ele. É ele, né? Os pais vão dar a ele o melhor exemplo possível. Para quando ele crescer, como é que chama? Emanuel. Nome. É, o nome dele é um nome bonito. Bem perigoso, mas é bonito, né? Que significa Deus conosco. Deus conosco. Emanuel. Senhor, que esse nome possa estar sempre lembrando os seus pais de que um dia eles estiveram no altar do Senhor, estiveram próximo à tua mesa e ofereceram ao Senhor a vida do Emanuel, a vida dessa criança que o Senhor deu para que nós pudéssemos cuidá-lo, para que nós pudéssemos ensiná-lo. Da mesma forma como nós estamos aqui hoje, né, abrindo os olhos dos seus pais, que eles tenham esse cuidado com seu filho, sabendo que ao tirá-lo das drogas, do vício, das noites, eles estarão contribuindo para que a criança tenha um tempo determinado por Deus para buscar o Senhor, para encontrar o seu Deus, o Deus da sua salvação. Então, Pai, neste momento, nós o apresentamos, bem como os seus pais. Nós o oferecemos sobre o altar do Senhor, que o Senhor possa aceitar essa oferta, colocando o seu nome no livro da vida, guardando os seus caminhos, abençoando em nome de Jesus. Amém? Amém. Está apresentado. Amém, filho? Que o Senhor cuide dele como cuida de você. Amém? Deu para entender? Meus parabéns, meus parabéns. Amém. Fora dessa, certamente as crianças ficam inquietas, incomodadas. E nós também, né? Então vamos ficar de pé, aproveitar um pouquinho o que a música, o que o louvor pode nos ajudar a sedimentar, fixar em nosso coração aquilo que foi dito. Amém?
Os filhos de